debate das 10.
Muito bem, o governo Bolsonaro, a relação com Afogados, a sua participação pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu estou aqui recebendo o segundo secretário do PSL de Afogados, Josivan Veras, por telefone a participação de Tonil Valadares, que é presidente da legenda. Vamos conversar ainda com o representante estadual do partido, Frederico França, primeiro suplente de deputado federal pelo PSL em Pernambuco. Está na segunda vice-presidência da Câmara dos Deputados e vai conversar conosco também sobre o momento do partido e a relação com o Estado. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Se tiver alguma observação a fazer, tem muita coisa na pauta para a gente falar. O governo Bolsonaro chegou à casa dos 8 meses. Esse fim de semana foi de anúncio do presidente de que vai passar por um novo processo cirúrgico para tratar uma hérnia, consequência daquela primeira cirurgia, fruto da história da facada, que está completou um ano esses dias, né? Semana passada, houve um importante encontro de representantes do PSL, especificamente o Tonil Valadares, com o senador Fernando Bezerra Coelho e com o deputado federal Fernando Filho, na pauta a discussão sobre ações futuras para Afogados da Ingazeira, e tudo isso no balaio para a gente debater. O doutor Edson Moura tinha sido confirmado pelo pessoal para falar conosco, ele que assumiu a vice-presidência da legenda. E a gente aguardando o doutor Edson com o Josivan, está aqui o Josivan. O doutor Edson estava alegando questões ligadas ao atendimento na Casa de Saúde, mas segundo o Tonil Valadares, tinha sido fechado com ele no último sábado. Então, se foi fechado desde sábado, obviamente tinha como programar estar aqui conosco, a gente continua aguardando ele, e você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Como a gente teve essa reunião semana passada, né, na última sexta-feira, a reunião do Tonil Valadares com o Fernando Bezerra Pai e com o Fernando Filho, deixa eu ouvir do Tonil, Josivan, ele está por telefone já. Como é que foi essa reunião? Toninho, bom dia, prazer tê-lo conosco. E o que que discutiu essa reunião entre o PSL local e o senador Fernando Bezerra e o filho, o deputado federal Fernando Filho? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a toda a equipe aí da nossa querida Rádio Pajeú. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, como eu já lhe havia adiantado, foi uma reunião excepcional. Foi uma reunião sincera, uma reunião para traçar planos, mas principalmente frutífera, que vai dar frutos. Uma semente que está sendo plantada para que se colha os frutos. E por que dessa reunião? O Fernando Bezerra, hoje, ele é do MDB, tá? Junto, quem são as maiores expressões do estado de Pernambuco no PMDB? Senador Fernando Bezerra, senador Jarbas Vasconcelos e Raul Henri, deputado federal, ex-vice-governador. E nós fomos procurá-los para, primeiro, fazer uma avaliação da cena política no Pajeú como um todo e principalmente em Afogados da Ingazeira. E também para levar algumas demandas que se faz necessário para Afogados da Ingazeira. Algumas demandas para que a população comece a ter, surtir efeitos as demandas que o governo Bolsonaro irá implantar aí na região.
O que em linhas gerais está se discutindo como ação do governo federal para a região do Pajeú? O que é que tem de perspectiva, Toninho?
O que a gente levou mais para o Fernando foi o seguinte. Você sabe que Totonho tem um sonho, por exemplo, que o Instituto Federal de Afogados em Ingazeira se torne. A gente não sabe ainda se ele próprio pode se tornar ou pode ter um campus avançado, mas que se torne uma unidade universitária, principalmente com cursos voltados a áreas de exatas e informática, entendeu? Então, essa foi uma demanda. A outra demanda que a gente foi conversar com eles foi a parte de obras hídricas, tá? Obras hídricas na região, sabe que a gente passou a vida toda, a gente, essa história de o sertanejo tem que conviver com a seca. Conviver com a seca, a gente convive desde que a gente nasceu. Eu nunca vi, esses períodos é rotineiro. É um ano bom, dois de inverno e cinco de seca, três de seca. Então, a gente sempre conviveu. O que tem que ver é o que pode realmente possibilitar não só a convivência, mas a melhoria de vida do semiárido como todo, da população do semiárido como todo. Então, vamos conversar sobre energias limpas, renovável, meio ambiente, revitalização de toda a calha do Rio Pajeú, que era outro projeto que você sabe que aquele projeto de saneamento global, ele, desde a gestão de Totonho, que está parado agora, por exemplo, mas desde aquele projeto, ele é associado a um projeto de revitalização de todo o Rio Pajeú, que é afluente do São Francisco, e o maior afluente do São Francisco. Então, também mexeu-se nesse assunto, e principalmente alguma coisa econômica, Nil, para a gente mexer nessa região, na parte econômica, tá entendendo? Projeto de placas solares, projetos de eólicas, convivência com a seca, mas você conseguindo, não só conseguindo você a parte ambiental, mas que traga fluxo financeiro para as pessoas. Então, tudo isso foi passado para Fernando, a parte turística. Ninguém aí na nossa região, praticamente, só Triunfo, explora a parte do turismo. E o turismo, todo mundo sabe, por exemplo, que é uma das coisas de menor investimento que traz maior fluxo de caixa, implantando melhoria em mão de obra, como receber as pessoas. Aí Afogado mesmo tem uma reserva ambiental agora, que isso poderia ser implementado como uma reserva turística. Se você chega na África do Sul, por exemplo, na África do Sul você tem reservas que você pode fazer caça legal, trazendo dividendos para os municípios, estados e para o país, na parte de fluxo turístico, e que essas reservas, que podem existir caça, pode existir projetos científicos na parte de flora, na parte de fauna, tem hoje mais animais do que os locais que não são reservas. Está entendendo? Então, tudo isso foi conversado. E também não deixou-se de conversar a cena política, Nil. Lógico que esse tópico seria abordado com toda certeza.
Agora, era isso, sobre isso que eu ia falar. Você é presidente do partido e também, ao mesmo tempo, filho do ex-prefeito Totônio Valadares, que é pré-candidato. Hoje está no PSDB, pode se discutir aí para onde Totônio vai, mas aí entra uma questão, na minha opinião, que vai, em algum momento, né, estrangular num debate interno do PSL. Você acredita que o PSL vai ser conduzido realmente para um apoio à pré-candidatura de Totônio? Eu lembro que a turma ala mais jovem que apoiou o Bolsonaro aqui estava falando num processo de oxigenação também em 2020. Como é que vai ser para conciliar esse seu interesse óbvio, natural, de que Totônio seja candidato com o interesse do PSL?
Ô Nil, eu acho correto e coerente o discurso de oxigenação. Agora, oxigenação não quer dizer apenas idade, nem quer dizer apenas a parte de ideia. Você tem que aliar isso. O que a pessoa tem feito durante vários anos. Então, por exemplo, você não pode negar que Totônio é uma pessoa futurista. É uma pessoa que pensa longe. Basta você ver Afogados da Ingazeira antes das administrações de Toton e depois. Então, por exemplo, foi uma luta para trazer o Instituto Federal para aí, mas conseguiu-se trazer com a conjunção política, isso é inegável, uma conjunção política dentro de Afogados da Ingazeira, uma conjunção política com o deputado federal Gonzaga Patriota, uma conjunção política na época de Eduardo Campos, uma conjunção política com o governo federal. Tudo isso ajuda, lógico, é inegável, mas é preciso também que se saiba que tinha que ter um gestor que foi atrás de uma consultoria de qualidade, que fez o que a consultoria mandou fazer e já pensando no futuro de poder ser um campus universitário. Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que ver. A pessoa, qualquer pessoa que for hoje, dirigir um município como Afogados da Ingazeira, ele tem que ter qualidade, tem que ter representatividade e, acima de tudo, tem que ter experiência e lastro. Porque Afogados da Ingazeira é uma cidade polo. O prefeito de Afogados da Ingazeira, quando chega num local, ele tem que... Sabe aquela história de assim, cheguei? Não pode ser qualquer pessoa que não tenha representatividade. Tem que ter um laço por trás. Então eu acho que esse discurso assim, só, o novo pelo novo, não é legal. Bom. Eu acho que o novo pelo novo não é legal. Tem que ser um conjunto. Agora, se tiver uma pessoa que reúna tudo isso e ainda tem uma política nova, uma política diferente, ótimo, excepcional. Tá entendendo? O PSL vai lutar por isso. Lógico que vai lutar.
Agora, pelo que eu estou entendendo, o seu desejo é tentar conciliar a pauta do PSL, que é o partido que você preside, com a agenda da pré-candidatura de Totoni. Se você puder conciliar isso, você está, digamos, satisfeito.
Vamos caminhar. Se puder conciliar tudo isso junto que você está dizendo... Uma política nova, experiência, confiança, eu acho importantíssimo, tá entendendo? Uhum. E agora também, essa reunião com Fernando Bezerra e com o Fernando Filho foi muito boa, Nil. Uhum. Muito boa, porque, querendo ou não, Totonho hoje, ele faz parte da base do governo Paulo Câmara. Uhum. Certo? Faz parte do governo Paulo Câmara. E é interessante também, porque o PMDB, o que eu notei hoje é que o MDB, está na base do governo Paulo Câmara, entendeu? Porque quem é hoje o presidente do MDB em Pernambuco? O MDB em Pernambuco hoje, quem são as expressões maiores do MDB em Pernambuco? Senador Fernando Bezerra Coelho, o senador Jarbas Vasconcelos e, como eu já disse, o ex-vice-governador e deputado Raul Henrique. Entendeu? Já existem, inclusive, reuniões para que o MDB de Pernambuco, com o aval do próprio Fernando, com o aval de Jarbas, reuniões. Você sabe que política é muito volátil. Então, já existem reuniões hoje. A possibilidade, por exemplo, do MDB estar na chapa com o próprio João Campos, em Recife. Está entendendo? Então, o debate principal, o foco principal da reunião é política no Pajeú para implantar melhorias no Pajeú, com apoio de todo o MDB, com apoio do PSL, trazendo via governo federal, está entendendo? E... Um enfoque nas eleições municipais. Esse é o mais importante.
Uhum. Ok, Toninho, a gente volta a conversar. A gente continua conversando. Um abraço e bom dia. Obrigado mais uma vez.
Ok, eu gostaria, Nil, só de falar alguma coisa, já que você não tocou no assunto, mas eu gostaria de falar alguma coisa sobre a parte federal. Só tocar alguns pontos. Eu queria sempre que as pessoas se lembrassem do país que o governo federal recebeu. recebemos um país com todos os ministérios sucateados, recebemos um país com a maior crise econômica da história do nosso país, recebemos um país com a autoestima do povo lá embaixo, recebemos um país com o maior escândalo de corrupção pública do mundo, recebemos um país com a dívida pública que, quando os governos anteriores assumiram, era de 700 milhões, ela hoje está em 3 trilhões, e recebemos um país que tem um déficit anual de quase 300 milhões. Temos um país hoje que os índices de educação são vergonhosos. Então, é preciso que as pessoas saibam que uma estrutura dessa, uma tipificação política e uma tipificação qualitativa dessa, não vai se mudar em 8 meses. Isso é público e notório. Se qualquer pessoa que for fazer uma avaliação com isenção, sem estar querendo o lado partidário, vai entender o que eu estou falando. Agora, eu disse a você, no dia que você falou comigo na eleição de Bolsonaro, que eu sou do PSL, mas que eu sou uma pessoa que gosta de falar a realidade. Eu não sou de esconder nada. Então, eu sou muito acavaleiro para falar erros e acertos. Entendo que o governo hoje tem acertos e tem erros também. Só queria dizer isso, ok? Estou à sua disposição para qualquer debate na hora que você precisar. Um abraço.
Com certeza. Obrigado, Toninho. Está por telefone. Eu estou aqui com o Josivan Veras, que é, segundo o secretário do PSL, é um dos homens da linha de frente do debate aqui em Afogados, quando se fala no governo Bolsonaro, nesse ciclo do PSL. Eu quero pegar essa deixa do Toninho, estou fazendo a pergunta. Atenção você que votou no Bolsonaro. Para quem votou no Bolsonaro, a minha pergunta é a seguinte. Para quem votou no Bolsonaro, aqui em Afogados, tá? Eu quero saber, você acha que Totônio, o ex-prefeito Totônio Valadares, é o melhor nome para ter o apoio do PSL aqui em Afogados? O Toninho Valadares está dizendo que, se for possível, que acha que o fato de Totônio... Porque há críticas em relação a alguns nomes. Não, esse é o novo na política, não é? Tem que oxigenar. O Bolsonaro nasceu desse debate. E você ouviu o Toninho Valadares dizendo que, se der para conciliar o interesse do PSL com a pré-candidatura de Totônio, seria o cenário ideal para ele como presidente da legenda. Vou ouvir o que o Josivan pensa aqui. Totônio é o melhor nome para o PSL, na sua opinião, no debate de 2020? Principalmente se você tiver votado em Bolsonaro e quiser opinar, participe pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você que votou em Bolsonaro, acha que Totônio deve ser o nome apoiado pelo PSL para prefeito aqui em Afogados? Participe pelo telefone, pela internet, pelo zap. Peguei como mote esse diálogo do Toninho. Josivan, minha primeira questão com você é a seguinte. Eu lembro, vocês estiveram aqui no dia, do meio para o fim de setembro, né, conversando conosco sobre o PSL. E quando você esteve aqui, você esteve com o Wesley, né, Wesley Almeida, que é bancário, e esteve com o Diego Pires, que também é bancário, né, e com o Renato Rabelo, que é assistente de trânsito, de 27 anos. Esse era aquele grupo dos jovens que defendiam o processo de oxigenação. Passou a eleição, Bolsonaro ganhou a eleição, e a gente, de repente, vê um nome tradicional. O Toninho estava no debate, mas ele apareceu mais eu, pelo menos, conversei mais com o Toninho na reta final da campanha, e depois que ele assumiu a presidência, seguiu com a presidência do PSL, né, aqui em Afogados da Ingazeira. E eu não sei se pela entrada do Toninho com mais força, com mais protagonismo, ou por outros fatores, eu percebi, posso estar enganado, um afastamento, pelo menos do debate. Eu não vi mais com a mesma frequência, pelo menos no nosso debate local, o Renato, o próprio Diego, o Wesley. Houve um afastamento de parte dessa juventude que apoiou o Bolsonaro, ou é porque cada um está cuidando da sua vida agora e falta tempo, muitas vezes, para participar desse debate mais efetivamente? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes. Nil, é o seguinte, aquele pessoal que teve comigo aqui naquele período, se afastaram por questões pessoais. Uhum. Posso citar no caso Wesley. O Wesley tem muita correria com a questão. Hoje mesmo ele está trabalhando em Tabira. Uhum. Mas não deixou de apoiar o governo, não. Tem as posições deles, são as mesmas. Simplesmente era um grupo que não tinha aquela afinidade de ser político. Igualmente, hoje eu tenho a perspectiva de acompanhar a política. Uhum. Isabel Veras também fazia parte, não estava aqui.
Isso.
Ela está fazendo direito, formou-se agora recentemente, tem o projeto dela. Não tem a vontade também de ser político, mas tem as questões delas, a visão toda dela, que nós respeitamos. E, entre outros, Renato Rabelo tem um projeto muito bonito aí, tem um projeto pessoal de questão de sobre a direita mesmo. Passar adiante as pautas. Teve também o Hélito Júnior, fotógrafo, que está com as causas dele aí. Recentemente estava na Europa, estava em Portugal. Isso aí, nós continuamos com o mesmo ideal, mesmo pensamento. Vou ressaltar também uma coisa que o Toninho disse aí, a questão que nós não só vemos os erros, os acertos, nós vemos os erros também. Nenhum governo é 100%, isso é verídico. Mas procuramos, esperamos do governo que conserte, e vem consertando alguns erros, algumas precipitações, e a perspectiva é de melhoras. Não sei se tiver a ideia agora, esse segundo semestre, que se iniciou agora, né? É o melhor dos cinco, se não me engano, de 5 anos. Questão do PIB. Vem crescendo, vem aumentando, a confiança vem retornando. E a perspectiva é que o ano que vem que seja melhor ainda.
O que é que, na sua opinião, dentro da... Quando a gente vai fazer uma avaliação do governo Bolsonaro aqui no Nordeste, ele, pelo menos pelas pesquisas, eu sei que vocês também muitas vezes questionam os institutos de pesquisa, mas ele não decola do ponto de vista da avaliação, principalmente nesses primeiros meses. Algumas pesquisas dizem, inclusive, que a popularidade dele vem caindo ainda mais aqui na região do Nordeste. Você que tem acompanhado e está do lado de defesa do presidente, você mantém a linha de que questiona esses institutos de pesquisa? Ou você acredita que algumas coisas precisam ser melhoradas no governo para melhorar a imagem também no Nordeste?
Nil, é o seguinte, a questão de questionar é porque os próprios institutos nos dão brecha para isso. Vou dar exemplo no segundo turno, primeiro turno ainda da campanha, Bolsonaro, segundo os institutos, perdia para todo mundo no segundo turno. Isso é, os próprios institutos estavam botando isso aí como que ele era derrotado por qualquer um, seja Ciro, Haddad, qualquer um ganhava dele no segundo turno. Segundo alguns institutos. Eu não tenho pesquisas em mãos para dizer no Nordeste, mas eu garanto a você que aquela população que votou consciente, trabalhou, caiu na rede social, ela defende a causa ainda com os pés no chão. Ninguém vai defender um governo com, vamos dizer assim, só por rixa política, por desavenças. Não, tem que ser pensando no bem comum. Tem, como eu falei agora, tem os acertos e tem os erros. Eu vejo muito mais acerto do que erro. E sobre as pesquisas, é isso aí. O próprio Instituto dá brecha para nós pensar negativo. Mas, vamos ver, né? Ano que vem uma nova política aí e o resultado vai ver. Se a direita vai eleger muita gente no país.
A gente vai para o intervalo, eu vou falar justamente sobre isso. Vou pedir sua opinião sobre o que acabou de dizer o Toninho, sobre essa perspectiva de em torno do ex-prefeito Totônio. A pesquisa continua girando. Eu vou falar também com o França, que é da... Inclusive integra o partido no estado e que conversou comigo agora há pouco. São 10h41, a gente volta já e você continua opinando. Muito bem, voltamos aqui, as opiniões chegando. Marcos está dizendo que Totônio é o melhor nome, sim, com certeza será eleito. Eu estou perguntando para quem votou em Bolsonaro se o Totônio é o melhor nome para ter o apoio do partido para prefeito de Afogados da Ingazeira. Aqui, quem está falando comigo, o Góes, dizendo que Bolsonaro começou sua carreira política alicerçado na mentira de ser um capitão da reserva, quando em verdade era um militar reformado no julgamento de 16 de junho de 88, reformado com atestado psicológico para não receber baixa desonrosa. Ele, ora chamado presidente, é um criminoso quanto mais. Está dizendo aqui o Góes, basta estudar o mínimo que seja. E a verdade aparece, um prefeito minimamente compromissado com a justiça social não pode se juntar com quem é da estirpe do Bolsonaro. Está dando a opinião dele o Góes aqui. O Edvaldo Souza dizendo que concorda que o Totoni seja o nome do PSL e que quem votou convicto em Bolsonaro continua firme com ele, inclusive para 2022. Maria Helena Magalhães diz que não votou em Bolsonaro, mas diz que o nome de Totoni é o mais indicado para 2020. Cleiton Macedo está dizendo que sim. Aqui a opinião do Wellington, dizendo que suponho que esses senhores não pensam em ser candidatos em Afogados. Político que defende Bolsonaro no Nordeste já nasce com a candidatura abortada. Está dando a opinião dele aqui. O que você pensa dessa questão de Totoni e do que falou o Toninho? Você tem isso tem o apoio, por exemplo, dessa base que fez toda aquela campanha pró-Bolsonaro no ano passado, não tem? O que é que você diz sobre isso, Josivan?
Sim, Nil. A questão de apoiar a candidatura de Totoni, sim ou não, isso é uma coisa que vai ser debatida, vai ter convenções. A princípio, lançamos uma candidatura de Toninho, em representatividade ao partido. Mas tem que se respeitar a história de Totoni, desde a fuga da Engazeira até dentro do Estado. É um homem que tem sua trajetória feita em obras, em bons serviços prestados dentro da cidade.
Uhum.
Isso aí é inegável. Mas em questão de apoio, o PSL, a princípio, aquele grupo lá, nós queríamos fazer uma candidatura de uma pessoa com as qualidades que Totoni tem e que tivesse uma visão moderna.
Uhum.
Totoni teve uma visão moderna, que Toninho ressaltou agora a questão do IFPE, distinguir ele. Isso é uma visão moderna. É, e sobre apoio a Totoni diretamente, isso, nós somos oposições hoje à questão do município, isso é verídico. É, temos que apoiar uma pessoa. Se tiver essa possibilidade de chegar, botar uma pessoa totalmente nova a disputa, nós iria sentar e receber as ordens do partido. Não falamos só por nós, não é só nossa vontade que está em jogo. Também tem duas vontades que tem que ser destacada: a questão do partido e a do povo. Nós não podemos botar uma pessoa num pleito só para pleitar. Nós temos que botar uma pessoa que chegue e faça de frente a frente, que tenha condições de ganhar. Que não é assim, nós vamos trabalhar enxugando gelo. E hoje, a tendência que o partido escolher, e vamos sentar, se eu ver que seja coerente, eu também tenho minha opinião. E se for possível, se for para isso o barco perda para esse lado, vamos apoiar, não tem problema nenhum. Nós não podemos apoiar uma pessoa qualquer, entendeu? Essa é a forma que eu vejo. E creio que muita gente que ligada à campanha pensa assim também. É uma coisa que vem da noite para o dia, é uma coisa totalmente pensada.
Agora, por isso que eu perguntei, porque quando eu vi quando eu inclusive falava de 2020, com aquele grupo jovem que deu suporte a Bolsonaro aqui, a impressão que eu tinha era justamente essa, que a ideia de vocês era apoiar um nome oxigenado, jovem, que representasse esse pensamento de direita, mas de forma oxigenada, um nome que surgisse como algo novo, como surgiu o Bolsonaro naquele processo. O que você está me dizendo agora é que isso pode acontecer, mas o nome, o apoio ao nome de Totoni não pode ser descartado, seria isso?
Não é uma hipótese. O nome de Totoni é muito bem-vindo perante a população, por sua trajetória, por sua carreira política. É um nome que tem que ser apreciado, sem sombra de dúvida. Mas, como eu disse, a princípio o candidato do PSL é Toninho e vai ter as convenções, está tendo reuniões. E se chegar a perder para esse lado, vamos abraçar a campanha e vamos trabalhar.
E o Capitão Sidney? Vocês veem essa questão dele?
Capitão Sidney, o partido é democrático. A prioridade de todo partido político hoje tem que ser a democracia. Ele lançou a candidatura por si, teve poucas conversas com a gente. Conheço ele, não tenho muita intimidade, conheço ele pouco, mas é boa pessoa, tem um nome dele de Afogado. Político não tem, mas teve a questão do TG, que ele trabalhou tudo, prestou um bom serviço. Mas assim, questão de nós apoiar ele, nunca foi levantada essa questão, a falta de diálogo, e não chegou para nos procurar diretamente. É tanto que você mesmo sabe que ele lançou praticamente por si próprio a candidatura dele. Depois é que ele não nos comunicou. Desejo boa sorte a ele, e se ele se aproximar mais do partido, já que ele se identifica muito e é de direita, é um capitão do exército, nós precisamos de quanto mais pessoas para somar, melhor ainda. Mas a questão da candidatura dele, nunca teve uma reunião sequer do grupo com ele. Teve uma reunião ou duas, se não me engano, ele começou com o Toninho. Mas uma conversa que eu não sei nem em que deu. Nada, né?
Eu estou na ponta da linha com o Frederico França, que é um nome importante hoje do partido em nível estadual, teve inclusive na última eleição 20.078 votos e tem tido uma agenda ligada ao PSL no estado. Conversa conosco. Eu quero saber, Frederico, a gente está falando aqui do debate em torno já das eleições de 2020. O PSL vai ter candidatos competitivos na maioria das cidades do estado. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Pajeú FM. É um grande prazer. A gente chega aos ouvidos aí de uma população relevante e de grande importância aqui no nosso estado de Pernambuco. Eu, como sertanejo, né, sou de Belém, São Francisco, tenho muito orgulho de participar dos programas aí no sertão.
E quanto às candidaturas para prefeito no ano que vem? O PSL vai montar chapas competitivas? Como é que está essa discussão, França?
Bom, a ordem da Executiva Nacional é lançarmos candidaturas viáveis nas principais cidades dos estados. Aqui nós estamos fazendo um trabalho muito forte na região metropolitana, no Agreste, no Sertão, nas zonas da mata, para a gente lançar o máximo de candidaturas possível dentro de uma estratégia de viabilidade. Aquilo que o Josivan falou, quero aproveitar e mandar um abraço para ele, aquilo que o nosso presidente do PSL, o Toninho Valadares, falou também, confere com o que a gente já vem dialogando aqui no Diretório Estadual e no Diretório Nacional. A ordem é o PSL ser protagonista das eleições nos estados. E aqui no Nordeste, mais ainda, até para a gente ter palanque para desmistificar muita coisa que é falada de maneira incorreta, e às vezes fake news, do nosso presidente Bolsonaro e principalmente do nosso partido PSL.
Bom, aqui se discute aqui em Afogados da Ingazeira, que é uma cidade estratégica, uma cidade polo da região do Pajeú, e você estava acompanhando, o PSL discute a perspectiva de apoiar ou não o ex-prefeito e pré-candidato Totônio Valadares. Como é que, em nível estadual, vocês estão vendo essa possibilidade?
Bom, a candidatura em Afogados da Ingazeira é uma estratégia que diz respeito ao município, e região, e lógico que o diretório estadual vem acompanhando, vai dialogando junto com o Toninho, e toda a sua equipe do PSL em Afogados da Ingazeira, e a gente vai chegar a um consenso um pouco mais na frente. As candidaturas estão lançadas, as pré-candidaturas estão lançadas, e mais na frente nós vamos ver quem realmente será o candidato do PSL. Não tem como adiantar nada agora, porque a viabilidade ela não se exige, ela se constrói. Então, aquela viabilidade que for construída, for bem alicerçada, o PSL vai apoiar, desde que venha fazer parte do grupo, e a gente possa desenvolver a região, a Afogados da Ingazeira e também o PSL.
Aqui em nível de estado há uma discussão muito grande sobre qual vai ser o peso político de Bolsonaro nas eleições municipais. Há quem diga, por exemplo, que se a economia melhorar, ele vai ter condições de dar um suporte importante a alguns candidatos. Mas que hoje ele teria dificuldades por conta da aprovação dele no estado, as pesquisas de opinião que o próprio PSL tem questionado. Você falou agora há pouco sobre fake news contra o presidente. O que você coloca como fatos que são colocados na conta de Bolsonaro que, na opinião do PSL, não deveriam ser colocados?
Bom, na última semana, nas últimas três semanas, foi divulgado muito fake news dos incêndios da Amazônia. Isso aí foi feito uma fake news internacional, comandada aí pelo Macron, que tem fortes laços aqui com o pessoal da esquerda. E realmente utilizou de imagens há muito tempo atrás de queimadas, até girafas na Amazônia foi colocado lá, ou seja, virou chacota internacional e Bolsonaro comprovou e mostrou sua liderança internacional e também no meio ambiente, que a partir dessa série de queimadas, de focos de incêndios, principalmente na Amazônia, realmente destacou e mostrou que ele está preocupado com o meio ambiente, tanto é que colocou todas as Forças Armadas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com os governadores, ou seja, dialogando com os governadores da região norte, e teve um apoio maciço do governador da região norte para defender a autonomia do Brasil em relação a essa questão ambiental. E aqui no Nordeste não está sendo muito diferente.
Está sendo inaugurado as obras, prefeitos, governadores estão inaugurando obras com verbas do governo federal e sequer citam o nome do governo federal. Ou seja, é uma construção, né, de uma imagem quando o recurso é do governo federal. Isso daí, ao longo de um pleito eleitoral no ano que vem, vai ser utilizado maciçamente pelos nossos candidatos e pré-candidatos, para que a gente coloque a nossa população do Nordeste, e quem está fazendo mais pelo povo do Nordeste é o governo federal, não é o governo estadual e muito menos os governos municipais. Eu coloco como exemplo aí, o próprio governo estadual está divulgando que vai pagar 10% de Bolsa Família, está fazendo um estudo, recadastramento, que não precisa, é bom aproveitar a audiência grande aí da Rádio Pajeú para explicar para a nossa população carente que não precisa fazer recadastramento, estando devidamente cadastrado no CRAS, vai receber o Bolsa Família e vai receber o 13º do Bolsa Família. E quem está pagando o 13º do Bolsa Família é o governo federal. Se o governo estadual cumprir sua promessa de campanha, vai pagar o 14º. E o 13º, o governo federal já tinha prometido e vai cumprir. É, e o pagamento do 13º Bolsa Família do governo federal é agora em dezembro. Começa dia 10 e termina dia 23 de dezembro, ou seja, antes do Natal, tá todo mundo, todos os contemplados do Bolsa Família receberão o seu 13º. E do governo do estado, se for pago, vai ser em janeiro, né, e vai ser limitado a um valor. Né, no governo federal não tem limitação. Então a gente precisa deixar bem claro que o governo federal paga o 13º, aliás, paga o Bolsa Família todo mês, né? E além do mais, vai pagar o 13º. E o governo do estado, se cumprir a promessa, vai pagar uma pequena parcela que representa aí mais ou menos 5% do total, aliás, 6% do total que o governo federal está fazendo pela população mais humilde do nosso Nordeste. E isso a população tem que saber. Né? E realmente, essa oportunidade é muito boa. Muito obrigado, Nil, para a gente colocar aí a informação correta e verdadeira do governo federal.
Frederico, há uma observação que é sempre feita quanto às falas do presidente Bolsonaro. Inclusive, teve aquela história do Paraíba direcionada, teria sido direcionada a governadores do Nordeste. E muita gente diz que um dos problemas que o governo enfrenta é quando o presidente Bolsonaro acaba falando em público, e isso acaba gerando sempre um debate maior do que as pautas que são defendidas pelo governo, como a reforma da Previdência, agora a reforma tributária que está em discussão. O que é que você diz sobre isso? De fato, você concorda que o presidente precisa ponderar mais as falas ou entende que não há como mudar o modus operandi do presidente?
Bom, eu respondo essa pergunta com uma afirmação, né? O governo Bolsonaro, a figura, né, Jair Messias Bolsonaro, é uma figura autêntica. Ele não é falso. Ele diz aquilo que pensa, ele fala aquilo que realmente ele está pensando naquele momento. Não quer dizer que ele não volte atrás, porque ele já voltou atrás em vários momentos. Ele reconheceu, inclusive, seus erros. E isso é raro numa figura política do porte dele. Eu prefiro uma pessoa e fale a verdade e que eu não concordo naquele momento, que eu não concordo com a forma com que ele fale, do que ter um presidente da República que só fala aquilo que a gente quer ouvir e na prática ele não faz aquilo do que fala. Ou seja, usa da falsidade. Então eu prefiro muito mais a dignidade de falar a verdade do que a falsidade e agradar as pessoas somente com palavras.
Bom, Recife, o PSL vai ter candidato a prefeito em Recife?
Bom, já foi pré-lançada a candidatura do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, a prefeito de Recife. Já estamos começando a fazer as divulgações, os trabalhos, e isso está causando um rebuliço muito grande na estrutura de pré-candidaturas. Né? Estavam se formando algumas dezenas de pré-candidatos, quando colocou o nome de nosso presidente Luciano Bivar, a oposição passou a se ouvir mais, ficou um pouco mais calado aqueles que estavam alvoroçados, ou seja, realmente o PSL está mostrando que quando entra na disputa, ele entra com força e com protagonismo, né, de fazer a diferença.
França, para a gente fechar, como é que o PSL tem avaliado, tem tido conhecimento do seu debate em nível nacional com membros do partido, como é que o PSL tem avaliado as dissidências recentes que têm gerado sempre muita pauta para a imprensa ou mesmo os embates internos entre membros do PSL que às vezes vão às redes sociais? Teve o caso do Alexandre Frota e a Hasselmann discutindo internamente com membros do grupo, os representantes do MBL
discutindo internamente, eventualmente, com alguns membros do partido. Você entende isso como normal? Como é que, e as dissidências, como a saída do Alexandre Frota, como é que está sendo discutido no Diretório Nacional e em outros estados também?
Bom, o Alexandre Frota, infelizmente, né, algumas pessoas foram eleitas na onda Bolsonaro, em que na sua vida pregressa não tinha históricos, né, de realmente movimento de direita, de movimento de defesa da família, da ética, da moral, né, e ao longo do tempo as pessoas, essas máscaras, elas caem, eles não conseguem sustentar, né, uma mentira, uma falsidade durante muito tempo. Então as convicções do Alexandre Frota, realmente, não, segundo a sua vida pregressa, não condizia com a realidade do PSL, não condizia com a realidade dos que apoiavam o Bolsonaro. Isso daí se mostrou público, né, e ele saiu realmente com convicção própria, e o PSL não poderia fazer outra coisa senão expulsá-lo.
Ok. Frederico França, eu quero agradecer sua participação e a gente continua conversando. Um abraço, obrigado.
Ok, eu que agradeço, né, um abraço para os ouvintes da Rádio Pajeú FM, estarei sempre à disposição.
Muito obrigado. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouco as últimas questões aqui para o Josivan responder. Tem pergunta, tem observação? A gente volta já. Muito bem, na reta final aqui, últimas participações para ouvir o Josivan na sequência. Aqui, Rômulo dizendo que votou em Ciro, mas está arrependido. Era para eu ter votado em Bolsonaro. Ele não tem papas na língua e é sincero. Dorinha do Nazaré. Nil, quem defende Bolsonaro não pode ser candidato em Afogados. Principalmente Totônio, que traiu os trabalhadores afogadenses, confiavam nele. Está dizendo aqui a Maria das Dores sobre o ex-prefeito. Sandro Pereira queria saber de Josivan, quando Bolsonaro usava o slogan na campanha de Mais Brasil e Menos Brasília, se imaginou que isso fosse cumprido, mas com a compra dos deputados de 40 milhões para cada deputado na reforma da Previdência, esse lema foi de água abaixo. Com essa atitude de Bolsonaro, você não acha que ele roubou a consciência do seu eleitorado, inclusive com essa reforma da Previdência? O que é que você diz para ele?
Sandro, bom dia. Sandro, a questão é simples. Isso não é, já é costumeiro na Câmara, dentro do Palácio. Essa questão, comprar, ela é usada entre aspas, porque na verdade isso aí é transformado em emendas. Aquelas obras que chegam aqui através de deputado fulano, deputado ciclano, são essas emendas que foram liberadas para chegar até os deputados de acordo com o seu estado. E ele está tentando. Você sabe que hoje em dia, para comandar um país do tamanho do Brasil, com a projeção que ele tem, com o recurso natural que ele tem, é preciso dialogar, é preciso ceder. Não adianta dizer que vai fazer só se ele for um ditador. Ele vai cortar a Constituição e vai fazer por conta própria. Aí não é democracia. A questão das emendas, ela é necessária. Se não tiver emenda, não vai chegar os benefícios através dos deputados nos municípios. Você tem ideia que recentemente veio um deputado federal aqui, seja da oposição ao governo ou da oposição. Entendeu? Aí eu vejo dessa forma. E está se trabalhando para ser menos, vai ter a reforma da tributária, aí sim, esse slogan aí vai ser colocado em prática a partir da reforma tributária.
Reforma da Previdência, você tem sido muito questionada que o texto tira mais de quem ganha menos. O que é que você diz?
Sim, Nil, eu não sou 100% a favor da reforma, tem uns pontos que eu sou contra. A questão do BPC mesmo, eu sou um pouco, eu olho com outros olhos, essa questão aí tem que ser modificada. Mas ela é necessária. Não é um bem 100%, mas é um mal necessário para não ser pior no futuro. Nós sabemos disso, não fomos ser hipócritas. A reforma ela tem que ser feita. Todos os outros países avançados fez. E o resultado é que muita gente hoje em dia, né, ele se preocupa mais em se aposentar do que em investir, ter seu próprio capital em forma de renda. Nós temos que trabalhar hoje em dia em forma de capitalismo. Nós temos que ter nossa forma de ganhar outras receitas. Não é só pensando na aposentadoria. Isso até para nossos filhos. Se nós não tiver a visão de empreender, de investir, fica difícil. Só depender da máquina do Estado.
A Graça está dizendo que o Totônio foi péssimo para o funcionalismo. Está criticando aqui. Também aqui a amiga Maria, não é isso? Dizendo que votou em Bolsonaro e não se arrepende. Vocês como partido têm tido reuniões, Josivan, têm conversado? Ou isso tem sido conduzido apenas pelo presidente Toninho? Como é que está o grupo de discussão em torno desse projeto?
Não, Toninho sempre está à frente, está mais tempo na capital, nos passa as pautas, simplesmente está atualizado. A questão mais de Toninho, como, tá, como tem mais frequência, tem mais contato dentro da capital, ele que leva à frente e nos passa a pauta, nos passa o que vem acontecendo no dia a dia. É isso que acontece dentro do partido. E vai ter mais convenções a partir de agora, desse mês que vem, eu creio que a coisa comece mais a tomar outro rumo, mais frenético, né? Assim que eu vejo.
Candidato a vereador, tem nome já surgindo? Você é candidato?
Não, meu nome não foi levantado candidato, não tem essa intenção a princípio. Se fosse o caso do partido se reunir e viesse pedir meu nome, eu não viria problema. Tem uma família, minha família é unida, mas não tenho essa intenção a princípio.
E alguém apareceu já dizendo que é candidato?
Tem. A princípio eu posso dizer que Ari Cássio é pré-candidato, porque ele, por ser filiado ao PSL, ele é do PSL. Ele é de Ari Cássio, ele é do PSL. Tem outros nomes que vai surgir, você sabe que surge. Você ter ideia, Anil, o maior fundo partidário é do PSL. Isso chama candidatos. Mas não só quer dizer você candidato, chegar no PSL e entrar. Vamos ressaltar isso aí. Tem que ter perfil, tem que ter qualidade. Botar pessoas para o volume.
Depois da eleição de Bolsonaro, teve mais gente chegando para se filiar ao partido aqui em Afogados ou não?
Teve. Teve Geraldo Santiago, teve outras pessoas que se filiou. Pessoas que faz pela internet por voluntário mesmo, depois que nós vamos sabendo. Tem muitas pessoas que se filiou.
Ok. Josivan, obrigado pela participação. A gente continua conversando. Esse debate, ele nem tem meio, nem tem fim. É um debate permanente. Até o próximo ano. Tem muita coisa para a gente conversar. Muito obrigado.
Obrigado, Nil. E um abraço para todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Até a próxima.
Final do debate de hoje. São 11h24.
O debate das 10.